Senadora Vanessa Graçotin, senador Walter Pinheiro, demais senadores e senadoras. Eu já fiz ontem aqui a minha avaliação dos movimentos de rua de sexta, de sábado e domingo. Dizia eu que um item unificava as manifestações do fim de semana. E dizia, e repito, principalmente as duas MPs, tanto a 664 e a 665. Eu vi alguns articulistas, no meu entendimento, equivocadamente, erradamente, dizendo que esses movimentos não tinham como pauta as duas MP. Mas como que não tem? Tu mexe no seguro desemprego, pega quem? Pega o assalariado. Você mexe no 14º salário de quem ganha até 2 salários mínimos. Pega quem? Pega o assalariado. Você mexe no seguro defeso. Pega quem? Pega o pobre pescador. Você mexe especificamente ali na questão da pensão. Pega quem? A pensão vai para 50%. Ora, claro que a maioria do atingido são aqueles que ganham salários baixos. Eles estavam na Avenida Paulista? Até acho que não estavam. Estavam no centro de Porto Alegre? Até acho que não estavam. Mas a pesquisa mostra que 35% dos que estavam nas mobilizações eram assalariados. Façam isso. Façam isso. Aqueles que querem fazer aprovar essas duas MP como estão, daí sim. Vocês vão ver, daí sim. Não vai ser só a classe média, como muitos dizem. É classe média assalariado. Daí vocês vão ver o pescador indo para a rua. Vocês vão ver o favelado indo para a rua. Vocês vão ver os trabalhadores das fábricas indo para a rua. Vocês vão ver o sindicalista indo para a rua. Errado essa análise que estão fazendo que o protesto não era contra o ajuste fiscal. É sim. É contra a corrupção. É contra essa mudança no tal ajuste fiscal, que eu não gosto nem de falar ajuste fiscal, que é mexer no seguro-desemprego do pobre e do desempregado. Ora, é quase que uma provocação. No andar de cima, não mexe. Ora, no andar de baixo, mexe e arrasa. Por isso que eu estou convencido, Walter Pinheiro e Vanessa Graçotin, que o nosso governo vai ter a sensibilidade de negociar essas duas MP. Não venham com essas duas MP querer aprovar como está aqui, que eu garanto, eu venho para a tribuna, voto contra e defendo contra, que é um absurdo. Ainda achar que esses 2 milhões de pessoas que estavam na rua e outros tantos milhões que ainda não vieram para a rua não vão vir se aprovar essas duas medidas, errado. Tática, estratégia, errada. E eu não quero um mal para o nosso governo e muito menos para o meu país. Por isso eu alerto, não façam isso. Não façam isso. Essas MP trazem prejuízo, sim, para os trabalhadores e para os aposentados. Apresentar as MP é legítimo. Ilegítimo, para mim, é não dialogar, não conversar. Todas as centrais são contra, todas as confederações são contra, todos os movimentos populares, como o MST e tantos outros, são contra. E nós vamos dizer que não estamos ouvindo e que só vamos ouvir ali e tal um setor da Avenida Paulista ou das ruas principais das capitais, porque não botou como faixa principal. Ora, pessoal, na hora de fazer o chamamento, de dizer que isso não deveria ser aprovado, é feito. Agora, na hora da análise global, não. O pessoal só quer o combate a essa ou aquela bandeira. Claro que quer o combate à corrupção. E tem que combater a corrupção mesmo. Claro que nós queremos fortalecer a liberdade. Nós queremos fortalecer a democracia. Claro que nós queremos uma reforma tributária que não seja como é hoje, que quem paga imposto mesmo é mais pobre e os mais ricos, os mais poderosos não pagam. Claro que nós gostaríamos de ver mesmo aqui o debate aqui de tributar as grandes fortunas num país onde 85 famílias dominam praticamente o que há de bom e há de melhor, ou seja, dominam a economia. Agora, ninguém me diga para mim, que essas duas MP são boas. Boas para quê? Vamos aumentar a fiscalização, a roubalheira da Previdência de bilhões de reais? Vamos contratar mais fiscais? Os fiscais se pagam e ainda com certeza botarão alguns bilhões a mais, muito mais do que esses 12, 18 bilhões que são falados. Não dá para aceitar E eu, sinceramente, quando eu vejo um ou outro articulista que deve ter compromisso, os seus compromissos, eu respeito, cada um tem os seus, e dizer, não, os movimentos do fim de semana são a favor de prejudicar o trabalhador, são a favor de prejudicar a viúva, são a favor de prejudicar os aposentados, são a favor de prejudicar o assalariado. O que é isso? É não querer enxergar o que eu chamo além do horizonte. O pessoal do gueto, da favela, que não tem condição de botar seu carro na avenida e fazer um protesto bonito, como foi feito no fim de semana, mas eles estão aí a observar, eles estão a olhar, eles querem se sentir representados, quer seja aqui dentro do parlamento, quer seja nas mobilizações nas ruas. Por isso, por favor, não cometam esse equívoco histórico de querer aprovar essas duas MP, prejudicando o trabalhador que ganha até dois salários mínimos, querendo prejudicar os pescadores, querendo prejudicar as viúvas, querendo prejudicar os aposentados, querendo prejudicar aqueles que dependem do seguro-desemprego. É muito fácil. Agora, no andar de cima, ao andar de cima, tudo. Ao andar de baixo, nada. Eu sei que a história mostra que as grandes mudanças aconteceram nos países. A classe média foi fundamental. Mas não esqueçam que a classe média é que puxa o andar de baixo na hora da grande pressão e da grande mobilização. O andar de baixo ainda está quieto, mas está sendo provocado quase diariamente. Por isso eu faço um apelo ao governo da presidenta Dilma. Tem que dialogar com as centrais, tem que dialogar com as confederações. É inadmissível que vão manter essas duas MP, como dão sinal que poderiam manter. Eu não acredito. Acho que é papo furado isso, alguém está inventando essa história para criar mais uma comoção e uma revolta popular. Senadora Vanessa e senador Walter Pinheiro e meu querido senador Magno Malta, que chegou aqui nesse momento. Eu tenho certeza que não é verdade. Eu tenho certeza, pelas reuniões que participei, que há espaço, sim, para negociarmos a 664 e a 665, embora o movimento sindical gostaria que o governo recolhesse elas, num gesto aí sim de humildade e de grandeza, e encaminhasse para cá um projeto com urgência constitucional. O que falo aqui na tribuna, falo na rua, falo em todas as instâncias que sou convocado a falar sobre o tema. As duas MPs são contra a vontade popular. E se esse Congresso aprovar elas como elas estão no momento, vai ser um desastre generalizado para essa casa e para o Executivo, e eu diria até só vai contribuir para que a pressão sobre os poderes constituídos aumente ainda mais. Eu entendo, senhora presidenta, que é o momento do diálogo, da conversa. Ou vamos querer que os pescadores peguem as suas canoazinhas de pau e venham aqui desfilar aqui em Brasília? Que venham aqui com o seu anzol, com sua rede na mão, exigir que não tirem deles o seguro defeso ou mesmo o Bolsa Família, como diz, tem que ser uma ou outra coisa. Então, o apelo que eu faço nesse momento é que vamos fazer uma leitura honesta e realista. O movimento de rua é, sim, do combate à corrupção. 2 milhões de pessoas, eu entendo até que foram nas ruas nesse fim de semana, mas é também para manter o salário do trabalhador. É para manter também o benefício mínimo dos aposentados. É para manter também o seguro do pobre pescador que está lá na beira do rio e não está fazendo protesto aqui em frente a essa casa. Eu tenho convicção de que os ministros que tratam do tema têm esse raio-x. Não acreditem que o povo que está da classe média para baixo está contente com essas medidas. Não estão contentes. Se vocês disserem isso, é mais uma forma de provocar o nosso povo, a nossa gente. Tive já em 2 audiências públicas, onde estavam todas as centrais sindicais, todas as confederações, todas as federações e sindicatos dos assalariados, do campo, da cidade, pescadores e trabalhadores profissionais liberais, e todos protestaram contra as MP. Tive com a OAB, tive com a CNBB, tive com o DIESE, tive com o DIAP, com o Ministério Público, todos consideram que as MP prejudicam os mais pobres e são ainda inconstitucional. Não estou aqui com a postura radical e nem sectária, como alguns dizem, que o certo mesmo era mandar de volta as medidas. Essa é a postura, digamos, daqueles setores que entendem que essas medidas só trazem prejuízo. Agora, não abrir para negociar, não abrir para o diálogo é um equívoco. É um equívoco que levará ainda mais milhões de pessoas para as ruas se isso acontecer. Mas, senhora presidenta, eu, além de falar da minha posição em relação às MP, quero ainda lembrar, senhora presidenta, o quanto que é importante, e as ruas também dizem isso, o investimento em educação no nosso Brasil. A educação no Brasil evoluiu, sim, nas últimas décadas, mas há muito ainda por fazer. Fizemos muito, mas temos que fazer muito mais. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, referente ao ano de 2013, o analfabetismo no Brasil alcança 8,3% da população com mais de 15 anos. Em 2012, essa taxa era 8,7%. E a tendência de queda deve continuar. Estamos trabalhando para isso em 2014, conforme estatística do IBGE. O analfabetismo no país já beirou, no começo do século XX, a 65,3%. Foi caindo lentamente, chegou a 39% e diminuiu para 25,9% em 1980. Mas esse mesmo ano traz uma marca triste, pois os 25,9% representavam 19 milhões de pessoas, o maior número absoluto dos analfabetos na história do país. Os recentes, 8,3%. Atual, 2013, significam 13 milhões de habitantes com mais de 15 anos. Será que podemos festejar esse número em relação aos dados do passado? Muito, muito pouco. Nunca houve uma taxa tão baixa, assim mesmo, de analfabetismo no país. Mas pensando bem, 13 milhões de analfabetos é um número espantoso, é grave. Mesmo considerada a dimensão da população brasileira, que ultrapassa hoje a 200... Nossa, brasileiros e brasileiras, brasileirinhos, que não sabem sequer ler e escrever, que têm dificuldade para pegar um ônibus, porque não decifram o roteiro que está escrito lá acima do motorista, por qual é o bairro que ele tem que ir. Senhora presidente, que não sabe o que diz uma receita médica, que não consegue interpretar avisos de perigo nas ruas, que não pode ajudar o filho na tarefa escolar. São 13 milhões de brasileiros. Supondo, ainda assim, que o filho, seguindo o conselho do pai, vá à escola. Meu pai e minha mãe já faleceram. Ambos eram analfabetos. Mas a primeira coisa que me disseram: estude, 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 trabalhe e seja honesto, que você será um vencedor. Senhor presidente, para ficarmos no básico do básico, senhoras e senhores, se tentarmos aprofundar o entendimento dos problemas atinentes à educação no Brasil, para além do analfabetismo, veremos que a situação, de fato, é dura. É triste. Apesar da evolução, tivemos, sim, uma evolução nas últimas duas décadas. E apesar dos esforços de sucessivos governadores, não só do PT, de governadores a nível nacional e também dos últimos presidentes. Senhora presidência, justiça já feita às administrações que se dedicaram a combater também o analfabetismo e contribuíram para que esse número não fosse ainda aqui eu falar em 20 milhões, 25 milhões e poder falar em 13 milhões. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos PISA, na sigla em inglês, coordenada pela Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, mostra como os alunos brasileiros, tanto da rede pública quanto da particular, ainda apresentam um desempenho pequeno, para não dizer medíocre, em leitura, matemática e ciência. Num ranking de 65 países, na medição mais recente, nossos jovens ficaram apenas em 55º lugar na leitura, em 58º em matemática, em 59º em ciência. Ficamos à frente de pouquíssimos países, atrás de outros economicamente muito inferiores ao Brasil, como o Cazaquistão, Chipre e Bulgária. Ficamos também atrás dos demais países dos BRICS, com exceção da Índia, e atrás dos vizinhos sul-americanos, exceto o Peru. A gravidade dessa questão não se resume ao mau desempenho da criança e adolescente em testes internacionais. Nosso ensino técnico tem que avançar e nosso ensino superior ainda está defasado. Apesar da expansão importante do ensino técnico nos últimos anos, faltam ainda profissionais de nível, entre outros motivos porque a cultura familiar brasileira ainda vê com desconfiança a escola técnica, e nós sabemos a importância de uma escola técnica. Hoje sou senador, era vendedor de frutas na feira de Porto Alegre. E por que cheguei ao Senado? Porque fiz um curso técnico e, a partir daí, consegui desenvolver, então, um crescimento político e social baseado no princípio maior, que é o da educação. Senhor presidente, na Europa, por exemplo, é comum o jovem ingressar nos cursos técnicos e fazer dele sua formação profissional definitiva, com o qual vai trabalhar, sustentar a família, que vai, consequentemente, permitir que os seus filhos tenham acesso à universidade. No Brasil, essa opção ainda é vista como algo menor, infelizmente, porque não tem muitos a importância, não vem a importância do ensino técnico. Mesmo o nosso ensino universitário, tão almejado pela nossa gente, apresenta um desempenho ainda pequeno comparado com outros países. A Universidade de São Paulo, orgulho do Brasil, com tanta história, tantos serviços prestados ao país, tem dificuldade de se manter entre as 200 melhores do mundo. Nossa outra universidade de renome também não consegue projeção internacional como deveriam, porque nossos métodos de ensino ainda estão longe daquilo que podemos considerar ideal nas grades curriculares do nosso país e, consequentemente, no campo internacional. Não atraímos professores estrangeiros como França, Tóquio, Japão, pegando Tóquio, e Estados Unidos. Aliás, por falar em aula em inglês, é de se lamentar também o estado ainda incipiente do ensino do idioma no país. De acordo com o relatório de 2014 da Education First, empresa de educação internacional especializada em treinamento de idiomas, o país ocupa 38ª posição na influência em língua inglesa no ranking de 63 países. O Brasil ainda, apesar dos avanços que tivemos nos últimos 20 anos, ainda está atrás dos BRICS e da Argentina, do Peru, do Equador, da Colômbia e outros vizinhos da América do Sul. A Argentina, diga-se, sustenta o 15º lugar e é considerado como de alta proficiência, o segundo melhor entre os 5 níveis da pesquisa, perdendo para o de muito alta proficiência, o nosso é de baixa proficiência. O penúltimo está atrás do moderado, à frente apenas do nível considerado de muita baixa proficiência, em que se encontra, exemplo, países como Líbia e Iraque. Se em relação à língua inglesa, a situação é grave e preocupante, o que esperar do ensino de francês, de espanhol, de mandarim e tantos outros idiomas importantes numa economia globalizada como é hoje o mundo? Somos a 7ª economia do planeta. Temos indústrias fortes e a agricultura também. Por que não damos aquele salto definitivo rumo ao patamar de países com desenvolvimento consolidado, ditos de primeiro mundo? Juntamente porque ainda temos que explicar a nossa educação não deu o salto de qualidade que teríamos que dar. Temos vaga em emprego de tecnologia de ponta, mas não temos pessoas altamente capacitadas. Formamos poucos engenheiros. E como esse país precisa de engenheiros, aí está um dos X da questão. Formamos poucos médicos, principalmente em especialidade de que nossa população tanto necessita, poderia aqui citar pediatras. Formamos poucos profissionais na linha de ciências humanas, e isso é um defeito, mas é urgente criar em nossos jovens a consciência de que o Brasil necessita de cientistas, de pesquisadores, de gente preparada para operar o que há de mais avançado na tecnologia, de gente opta para projetar plantas industriais, de gente capaz de produzir vacinas. Foi assim, por exemplo, que as nações asiáticas evoluíram de estágios semifeudais para o status de potência econômica. Precisamos, senhoras e senhores, ajustar o país para que ele circule, ande nos trilhos. Precisamos, sim, senadores, seguir o exemplo de nações que deram certo no quesito educação. Sabemos da boa intenção do nosso governo, mas claro que não podemos ficar eternamente somente a sonhar. Dizer que eu tenho sonho com o dia que poderemos comparar a Finlândia, sempre bom colocada nas medições de PISA, com a realidade do nosso Brasil. Claro que gostaríamos que no campo da educação nós fôssemos uma Finlândia. Repito, estou aqui colocando a minha visão. Fizemos muito na educação, mas temos obrigação de fazer muito, muito mais. Mas talvez atingir o patamar da Finlândia ainda seja uma meta ambiciosa, demais para o curto prazo, dada a tradição antiga dos países europeus em cuidar bem e principalmente da educação. Que tal, então, imitar o caminho de países que até bem pouco estavam atrás de nós, viviam em situação igual ou pior que a do Brasil e conseguiram evoluir de forma impressionante ao longo das últimas décadas. Vejam, por exemplo, o caso da China, país atrasado em todos os indicadores até os meados da década de 80. Hoje, além de segunda economia do planeta, perdendo apenas para os Estados Unidos, a China é uma potência em vários setores que vão da exploração do espaço sideral à conquista de numerosas medalhas olímpicas. Pois bem, essa mesma China hoje é campeã em todas as modalidades de aferição do PISA, ou seja, leitura, matemática e ciência. Por que não mandamos emissários para a China para ver o que há de bom lá? Por que não tentar adaptar as soluções que outros países adotaram? Podemos, claro, nos ofereça respostas interessantes, mas afeitas à nossa realidade, pois os chineses também sabem que o desafio de alimentar uma população imensa é retirá-la da pobreza absoluta. É evidente que a China tem as suas particularidades. Não estou propondo aqui uma cópia, simplesmente. Tem um sistema político completamente diverso do nosso e não pode ser copiado. O que sugiro, no entanto, é observar eventuais soluções que possam ser aproveitadas aqui, independentemente de diferença de culturas. Podemos também tentar entender o que os países mais parecidos com o Brasil têm de bom para mostrar na área da educação. Por que não lembrar aqui Portugal, que é ali, a 8 horas de voo, ou a Argentina, que é aqui ao lado, o Chile, o Uruguai, todos eles apresentam indicadores educacionais melhores que os nossos, numa, infelizmente, grande diferença. Por fim, aí eu termino, senador Magno Malta, quero lembrar que nenhum esforço no campo da educação surtirá efeito se não for valorizado a figura do mestre, do educador, do professor. É ele que, depois de nossos pais, acompanha os primeiros passos de cada um de nós e da vida da nossa juventude. É ele, o professor, que transforma a criança no bom profissional do futuro. Não adianta buscarmos só exemplos no exterior se não valorizarmos aqui o profissional do ensino, ou seja, os professores, que até hoje peleiam, e eu falava hoje de manhã, para ganhar o piso da categoria, que infelizmente inúmeros estados ainda não pagam. Professor tem que ter, sim, um ótimo salário. Professor não precisa de bico para sobreviver. Professor pode e deve ser um dos profissionais mais bem pagos do mercado, como, aliás, acontece na Finlândia, na China, no Japão, em todos os outros lugares onde já se percebeu que a educação é prioridade. Finalizo, senhor presidente, deixando registrados os meus parabéns aos nossos professores e a todo aquele que se dedicam a cuidar das nossas escolas, dos nossos alunos. Afinal, 15 de março é lembrado como o Dia Nacional da Escola. Viva as escolas, viva a educação, viva os professores, viva os alunos, viva o povo brasileiro e que a gente avance. Avance rapidamente, até mais do que nós avançamos e avançamos bem nos últimos 20 anos. Vejam bem como não era antes, ou seja, 20 anos para trás. Educação em primeiro lugar. A revolução se faz com educação para todos. Obrigado, senhora presidenta. Termino.